Reportagem especial.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão.
Apesar de você amanhã de ser outro dia.
A esperança do compositor Chico Buarque de Holanda de que o período da ditadura militar chegasse ao fim foi se concretizando pouco a pouco. Em 1983, durante o governo do general João Figueiredo, começou a mobilização nacional para que o país voltasse a ter, no ano seguinte, eleições diretas para presidente da República. O movimento das diretas já promoveu grandes comícios nas principais cidades brasileiras e revelou o sentimento de uma nação que exigia participação popular nas decisões políticas.
Ouvirão do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com brado retumbante.
Mas o Congresso não aprovou a emenda constitucional Dante de Oliveira, que previa as diretas, e a escolha do presidente em 84 foi feita de forma indireta pelo Colégio Eleitoral. Tancredo Neves, representando a oposição, derrotou Paulo Maluf, candidato governista. Mas antes que assumisse a presidência, Tancredo faleceu, vítima de infecção generalizada. O país, com sede de democracia, sofreu um golpe do destino.
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar.
Mas o caminho rumo à abertura política já não tinha volta. O vice de Tancredo, José Sarney, acabou sendo o primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar. Sob a presidência dele, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte, em 1987. Representantes escolhidos pelo povo se juntaram a parlamentares já empossados para dar ao país uma lei maior, com os princípios que devem pautar toda a vida em sociedade. O número de partidos se ampliou, deixando para trás o bipartidarismo entre a Arena e o MDB. Fernando Lira, que foi constituinte pelo PMDB, lembra que o povo ainda voltava a dar os primeiros passos no jogo democrático. Por isso, ele afirma que a maior parte dos brasileiros não tinha consciência da importância daquela eleição.
Os deputados eleitos para constituinte, pouquíssimos, talvez não cheguem a 10, aqueles que foram eleitos por eleitores conscientes de que ele iria fazer uma nova constituição. Os deputados foram eleitos normalmente, sem que ninguém dissesse o que iria fazer na Assembleia Nacional Constituinte.
Enquanto Fernando Lira critica a falta de consciência do eleitor na escolha dos constituintes, o também constituinte Almir Gabriel diz que no processo de construção da Carta Magna, a situação mudou. Almir Gabriel, que foi relator do título da Ordem Social na Constituição, recorda a intensa participação da sociedade organizada.
Na verdade, nós tivemos muitos grupos que pressionaram legitimamente o Congresso Constituinte em função de muitos direitos que se considerava normais de serem incluídos dentro da Constituição. As empregadas domésticas estiveram comigo várias vezes. Algumas outras profissões, como o pessoal de banco, os médicos, alguns professores, os negros, os índios, os portadores de deficiência. Enfim, foi uma constituição de uma belíssima construção.
Caravanas de diversos estados vieram a Brasília acompanhar os debates. O Diário da Constituinte, que ia ao ar na televisão, registrou assim o protesto de caravanas que vieram pedir que a reforma agrária fosse inscrita na Constituição.
Hoje foi um dia de movimentação intensa na Assembleia Constituinte. No começo da tarde, trabalhadores rurais ocuparam o corredor que dá acesso ao plenário e saudaram cada constituinte que passava com músicas e palmas pedindo a reforma agrária.
Reforma agrária, o país não sai da crise, a gente não elimina a violência, não elimina a fome e nem o desemprego. Então, se a Constituinte não tiver a reforma agrária, ela não está correta. Ela fica faltando uma peça importante.
122 emendas populares foram apresentadas. Destas, 83 foram aceitas, porque cumpriram o requisito de ter assinatura de no mínimo 30 mil eleitores, sob a responsabilidade de 3 entidades associativas. Em meio à pressão popular, o senador constituinte Almir Gabriel lembra como se comportavam os grupos políticos que formavam a Assembleia Constituinte.
Hoje, um pouco de longe do tempo, a gente pode interpretar como havendo um grupo mais à esquerda, progressista, mas que não conhecia muito profundamente a questão econômica. Enquanto que o grupo de direita conhecia bastante bem a parte econômica e não se dava conta das liberdades individuais e das questões da democracia. Nesse intervalo entre extrema esquerda e extrema direita, havia uma centro-esquerda que hoje, em grande parte, está dentro do PSDB, e essa turma é que conduziu, em grande parte, a diretriz central da Constituinte.
Pessoas de vários cantos do país puderam interferir nos trabalhos da Constituinte. O Legislativo colocou à disposição nas agências dos Correios formulários para que qualquer um enviasse de graça sugestões aos parlamentares. Ao todo, foram mais de 72 mil. A enfermeira Francisca Selene sabe que a saúde pública no Brasil ainda tem muitas carências, mas se orgulha de ter sugerido uma importante conquista para quem precisa de atendimento.
Eu sugeri que houvesse um sistema único de saúde que atendesse a todas as pessoas, porque antes só eram atendidas pessoas que recolhiam, né, para a Previdência. Muitos não tinham dinheiro para comprar o medicamento. Eu imagino quantas pessoas morreram por falta de assistência de medicação. E hoje em dia eu vejo pessoas serem acompanhadas pelo médico. Damos o medicamento de acordo com o que o médico manda.
O senador constituinte Almir Gabriel também destaca o Sistema Único de Saúde, o SUS, como um dos grandes avanços da Constituição de 88.
Há pessoas que ainda reclamam muito do Sistema Único. E eu concordo porque ele ainda está falhando em muitas coisas. Mas ele constitui um avanço espetacular na história da assistência médica no Brasil. Se a gente considera 40, 50 anos atrás, uma pessoa qualquer não tinha direito, não tinha acesso a uma cirurgia cardíaca, a um transplante, a uma atenção de UTI como hoje tem.
Além de melhorias na Seguridade Social, a Carta Magna de 88 se destacou por inovar em outras áreas. Professor de Direito Constitucional da Universidade de Brasília, Cristiano Paixão destaca como um dos principais avanços a ampliação do acesso à justiça.
Ela estabeleceu uma série de procedimentos, tanto judiciais como políticos, administrativos, que são inovadores. Ações constitucionais como mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, ação popular, ação civil pública, habeas data, revalorizou o habeas corpus, são todas formas de propiciar uma possibilidade de acesso à justiça que envolva a concretização dos direitos. Além disso, estabeleceu participação em conselhos de saúde, de educação, iniciativa popular para projetos de lei. Então nós temos aí uma Constituição que se abre à participação popular.
Em 19 meses de trabalho, 487 deputados e 72 senadores produziram uma Constituição com 245 artigos. O então presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, batizou a Carta Magna de Constituição Cidadã. No dia da promulgação do texto constitucional, em 5 de outubro de 88, ele arrancou aplausos do plenário.
Falando ao Brasil, declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra.
A Constituição de 88 ficou conhecida por garantir e ampliar direitos individuais e coletivos, por exemplo, o dos trabalhadores. Também foi a primeira na história do país a consagrar o princípio da proteção ao meio ambiente e direitos da criança, que só foram reconhecidos 2 anos depois no plano internacional. Porém, mais do que qualquer direito específico, o professor da Universidade de Brasília, Cristiano Paixão, destaca que o texto constitucional foi importante para assegurar a estabilidade das instituições democráticas.
A Constituição de 88 permitiu que todos os presidentes civis completassem seus mandatos e o único que não completou foi afastado sob a forma constitucional, que foi o presidente Collor. Portanto, a Constituição permitiu uma estabilidade institucional. Tivemos alternância no poder, alternância inclusive de partidos, de ideologias, e tudo isso foi possível com a Constituição.
No entanto, a Carta Magna, promulgada em 88, também recebeu críticas. Mas esse é um assunto para a próxima reportagem, onde também vamos relembrar a revisão constitucional de 1993. De Brasília, Alexandre Porto.
Reportagem especial.